Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 10 de junho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o seu Jornal do Meio Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Já vai enviando aí a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Já já também vamos ter entrevista com a doutora Marcele. Vamos falar sobre gripe aviária, trazer algumas informações para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente inicia a entrevista do dia, tá? Mas o nosso Jornal do Meio Dia de 10 de junho está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça as Lojas Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, Centro, onde você encontra o presente para o seu namorado ou para a sua namorada. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço e qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que alerta. Salvador lidera ranking de consumo abusivo de álcool. Que coisa, hein?
Jornal Correio da Bahia. Bahia, 199 cidades, não tem sequer uma agência bancária.
Recentemente, o Bradesco fechou várias, né, Marcos, em várias cidades aqui da Bahia. Isso é uma vergonha. É um absurdo. Eu me pergunto se o senhor governador do estado, o senhor Jerônimo, não se preocupa com isso, né? Porque é ruim para a cidade não ter agência bancária, tá? Dificulta a vida da população e também o dinheiro deixa de circular, né, Marcos? Uhum. É triste realidade. É a Bahia do atraso, infelizmente. Jornal Dia Teresina. Piauí tem mais beneficiários do Bolsa Família do que empregos com carteira assinada.
Folha de Pernambuco, entenda a nova proposta do governo para o IOAF.
Jornal do Comércio Recife. Mauro Cid confirma delação, mas ameniza a atuação de Bolsonaro em trama golpista, segundo o Jornal do Comércio.
Tribuna do Norte de Natal. Faturamento do turismo do Rio Grande do Norte cresce 13,2% em março, aponta pesquisa.
Jornal Imparcial. São Luís Maranhão. De olho nos limites. Vereadores debatem hoje a transparência fiscal do município de São Luís.
Correio de Sergipe de Aracaju, saúde. Criança de 9 anos morre em Sergipe após contrair dengue hemorrágica.
A dengue é uma triste realidade em todo o país, hein? Por isso que a gente sempre divulga aqui, comenta que precisamos combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e a chikungunya. Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Bolsonaro foi central na trama golpista de Cid.
Zero Hora de Porto Alegre, Suprema Corte. Cid afirma que Bolsonaro buscava fraude e editou minuta do golpe.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Setor de alimentos em BH tem alerta e punições.
Folha de São Paulo, Mota não garante aprovação de alternativas de Haddad para o IOF.
Jornal Estado de São Paulo, tributação. A agro e construção rejeitam um pacote de impostos. Mota não garante aprovação.
Diário de São Paulo, encontrar fraude nas urnas sempre foi a grande preocupação de Bolsonaro, de Cid.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, pacote fiscal. Medidas deixam gastos de fora e Câmara não assume o compromisso de aprová-las.
E a tribuna de Vitória Espírito Santo, corrida pela boa forma, esgota caneta emagrecedora nas farmácias.
Famosas, Ozempic, Mounjaro. É, o povo tá que tá, viu? Investindo aí nas canetinhas. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 18 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Daqui a pouco nós vamos conversar com a doutora Marcele, vamos falar sobre gripe aviária, tá? Trazer informações, orientações para vocês, deixar claro aí algumas questões sobre a gripe aviária, né? Porque às vezes as pessoas fazem um alarde aí. Enfim, e a doutora Marcele é quem vai conversar conosco daqui a pouco. A doutora Marcele Marçal vai conversar conosco daqui a pouquinho sobre esse assunto, tá? Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa com Ilhéus em Destaque. E nós vamos já iniciar falando de São João, né, gente? É, isso mesmo. Vamos falar de São João, porque hoje tem lançamento da Vila Junina aqui em Ilhéus, né? Vai ter a decoração da Vila Junina hoje a partir das 4 da tarde na Praça da Catedral. E tem programação, viu, Marcos? Com DJ Forró e Hit, com Neto Nogueira e Alex. Tem trio de forró Acordeana. Também apresentações Maktube, Gabriela e Nassib, Quadrilha Junina. Também banda Mel de Forró, DJ Contributo a Luiz Gonzaga. Olha, tudo isso ali na Praça da Catedral, no lançamento da Vila Junina, a partir das 4 da tarde. Então, né, famílias inteiras podem ir lá, né, Marcos? Participar desse momento. Já é o pontapé aí dos festejos juninos em Ilhéus, né, Marcos Bebê?
Sem dúvida, o início dessa grande festa aí, né, um São João de peso em nossa Ilhéus aí pela primeira vez.
Então, aproveite aí para participar, né? Porque tem gente que não gosta de sair à noite, mas quer ver ali a ornamentação, né? As apresentações. Já aproveita que vai começar cedo, às 4 da tarde. Então, aproveita para você participar, tá bom? Bem, 12 horas e 20 minutos. Nós vamos falar sobre um assunto que aqui nesse programa a gente, por muitos anos, né, cobramos a questão da atenção básica de Ilhéus. A gente sempre divulgava em primeira mão os dados do Previna Brasil, do Ministério da Saúde, sobre o ranking da atenção básica. E Ilhéus, você se lembra, né, Marcos? A gente divulgou aqui há alguns anos que estava sempre em último lugar, depois ia para penúltimo lugar, nunca melhorava, né? E agora a gente tem uma boa notícia. Porque Ilhéus, então, agora subiu, tá? É isso mesmo, subiu no ranking da atenção básica. E isso é uma boa notícia. Então, a cidade de Ilhéus alcançou um marco histórico na área da saúde pública ao subir 62 posições no ranking nacional de desempenho de atenção primária à saúde em apenas 4 meses de gestão, de nova gestão. O município agora ocupa a posição 340. É isso mesmo, que antes, né, era aí penúltimo. Já foi último, penúltimo, porque foi. Lembrando que nós temos 417 municípios na Bahia.
417º.
Exato. O município agora ocupa a posição 340, registrando uma das melhores pontuações dos últimos anos, de acordo com os dados do ESUS, Feedback SISAB, primeiro trimestre de 2025. O gráfico de evolução do indicador sintético final revela um salto expressivo a partir de 2023, com crescimento contínuo ao longo de 2024 e atingindo seu pico realmente em 2025. Aí sim, chegou em 2025, melhorou e subiu no ranking. A nota atual ultrapassa 7,0, refletindo avanços concretos na qualidade dos serviços prestados pelas unidades de saúde da família, no acompanhamento de gestantes, no controle de doenças crônicas e na ampliação de acesso aos cuidados básicos. A secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, destacou que o resultado é fruto de um esforço coletivo e do compromisso da gestão com a saúde da população. E ela afirmou: esta vitória simboliza o trabalho feito por toda a nossa equipe com muita seriedade, responsabilidade e competência. É reflexo da preocupação também do nosso prefeito, Valderico Júnior, que solicitou que todos se unissem em prol da saúde pública, porque o povo merece uma saúde divina. Todos estão de parabéns, afirmou Sonilda. A diretora da Atenção Básica de Ilhéus, Rosane Borges, também celebrou o avanço com um reconhecimento ao esforço técnico das equipes e disse: recebemos a notícia, claro, de forma animadora, um bálsamo para os momentos de exaustão, porém estamos conscientes de que ainda precisamos avançar e melhorar continuamente a qualidade da assistência à saúde da população de Ilhéus. Esse avanço é fruto de um árduo trabalho em equipe, com compromisso, responsabilidade técnica, dedicação e amor. Minha gratidão a toda a equipe de saúde, em especial a enfermeira Michele Carrasco, que fez um trabalho minucioso com sua equipe. E então a enfermeira assistencialista, que é a Michele Carrasco, coordenadora do módulo centro e responsável pelo monitoramento dos indicadores dos prontuários eletrônicos da Secretaria de Saúde, reforçou a importância dos dados como instrumento estratégico de gestão. E ela comentou que os indicadores de saúde são parâmetros utilizados para monitorar, avaliar e otimizar os atendimentos dentro de uma instituição. Eles funcionam como um termômetro dos atendimentos ofertados, ajudando a garantir a qualidade, a eficiência dos processos e a conformidade com regulamentações. E aí os dados demonstram que Ilhéus vem consolidando políticas públicas de saúde baseadas em eficiência, prevenção e valorização da atenção primária como eixo estruturante do SUS. O avanço no indicador reforça o compromisso da atual gestão em garantir serviços mais resolutivos, humanizados e acessíveis à população. Isso é muito importante. Ilhéus, que já esteve em um ranking bem ruim, né, Marcos?
No pior lugar, né?
Dos 417 municípios do estado, né? E agora melhorando aí, o que é muito bom. A gente espera que melhore cada vez mais, né? Porque o povo precisa de uma saúde pública digna.
E como esforço e seriedade, né, já muda o cenário. Né?
Verdade. Bem, ainda falando de saúde, olha, o Hospital Regional Costa do Cacau, unidade totalmente SUS, gerida aí pela Fundação Fabamédia em Ilhéus, foi palco de uma simulação de atendimento do projeto Lian nas emergências. Essa iniciativa faz parte do programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, do Ministério da Saúde, em parceria com hospitais de excelência, visa transformar a gestão, o atendimento em unidades de gestão pública e filantrópicas em todo o Brasil. A dinâmica realizada na última quinta-feira, dia 5, no setor de emergência da unidade hospitalar, foi conduzida por Jorge Corrêa Naves e Nicole Gracicelli, do Hospital do Coração de São Paulo, facilitando aí, que são facilitadores no caso do Lian, né, do Costa do Cacau. O evento foi crucial para demonstrar, na prática, o impacto direto da organização de fluxos na qualidade de segurança e resolutividade do cuidado ao paciente. A atividade foi dividida em dois momentos: o primeiro, processos soltos e sem definição clara, e posteriormente, fluxos estruturados com metodologia Lean. Inicialmente, a simulação retratou um cenário comum em muitas emergências: processos desorganizados, sem padronização e com pouca clareza nas etapas, evidenciando que a falta, né, de um fluxo bem definido resulta em desperdício de tempo e recursos, além de aumentar o risco de erros e compromete a segurança do paciente. Então tá aí, né? Saúde, é sempre bom investir em saúde. Quando se fala em saúde pública, é mais importante ainda. São 12 horas e 26 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima terça para você também. Excelente trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... A notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque o papo é de violência, violência na cidade de Ilhéus, Zona Norte, foi palco de um crime que aconteceu na Ponta da Tulha, na noite do último domingo. Segundo as informações, Eliane Leal Oliveira, ela foi presa após atingir o seu companheiro, Erivan Reis dos Santos, com um golpe de faca na perna. Erivan não resistiu ao ferimento e morreu ainda a caminho do hospital. De acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado na Sétima Corpim, Eliane teria prestado socorro à vítima com a ajuda de amigos. No trajeto, o veículo que o grupo estava foi interceptado por uma ambulância do SAMU que assumiu o atendimento de Erivan. Contudo, próximo ao 2º Batalhão da Polícia Militar localizado no bairro da Barra, Eliane foi vista em estado de desespero, chorando e gritando. Ela gritava: me perdoa, só estava me defendendo. Nesse momento, a Polícia Militar deu voz de prisão a Eliane, desde presa. Ainda nas imediações do batalhão, quando ela deixou a ambulância do SAMU, Eliane foi então conduzida já na viatura policial da delegacia de Ilhéus, onde foi formalmente apresentada como suspeita do crime. O departamento de polícia técnica foi acionado após a morte da vítima ser confirmada, realizou os procedimentos legais. O caso está sendo investigado como homicídio através do artigo 121 do Código Penal. Testemunhas também foram ouvidas pela Polícia Civil e a motivação do crime está sendo apurada. Ainda na cidade de Ilhéus, na manhã do último domingo, policiais militares da 69 CIPM, ao realizar o policiamento ostensivo a pé na Praia dos Milionários, zona sul da cidade de Ilhéus, depararam-se com um homem que, ao perceber a presença da polícia, apresentou atitude suspeita. Ele ficou nervoso. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito uma bucha contendo uma substância análoga maconha. Ao realizar a consulta, foi verificado mandado de prisão em aberto ao seu desfavor. O cara estava na praia pegando um baseado e estava ainda com mandado de prisão em aberto. Bem, de imediato foi dada voz de prisão, o material e o acusado foram encaminhados até a delegacia para adoção das medidas cabíveis. Olha, aconteceu um acidente ontem na BR-415, no trecho que liga Ilhéus a Itabuna. Este acidente aconteceu já no final da manhã de segunda-feira. Um veículo de passeio colidiu frontalmente com uma motocicleta, resultando em ferimentos graves para o motoqueiro. De acordo com informações, o motorista do veículo Quid, que seguia no sentido de Itabuna para Ilhéus, relatou que a direção travou em uma curva logo após o bairro Salobrinho. Essa falha mecânica teria levado à colisão com o motociclista que vinha sentindo o contrário. Ele ia de Ilhéus para Itabuna. O motociclista sofreu fraturas em uma das pernas e em uma das mãos. Ele foi atendido no local por unidade do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau. O estado de saúde do motociclista não foi atualizado nesta manhã. As autoridades deverão investigar as causas do acidente, incluindo a alegação de falha mecânica no veículo, para determinar as responsabilidades. Tragédia em Porto Seguro. O corpo de um homem que havia desaparecido durante uma travessia no Rio Caraíba foi encontrado por moradores boiando na noite do último domingo. Atanael Rodrigues, 42 anos, estava com a companheira e um amigo. Estes dois sobreviveram. Conforme o que disse a mulher, o trio havia consumido cachaça em um forró no vilarejo de Caraíba Velha, na madrugada de sábado para domingo. Então decidiram voltar para casa na outra margem do rio. Sem encontrar canoeiros especializados na travessia, o trio decidiu usar uma embarcação que estava atracada para tentar a travessia por conta própria. Ainda segundo a mulher, a correnteza forte arrastou o barco em direção ao mar. Em meio ao desespero, todos pularam na água. A mulher contou ainda que tentou salvar o marido, mas não conseguiu. Ela ficou à deriva e só lembra ter acordado já pela manhã em uma praia da região. O outro sobrevivente conseguiu nadar até a margem e foi para casa. Foi dormir. As buscas haviam sido suspensas pelos bombeiros ainda no final da tarde do domingo. E só à noite que populares, eu repito, encontraram o corpo deste rapaz. Violência também no extremo sul, na cidade de Itamaraju, mas violência no trânsito. Um acidente de trabalho tirou a vida de Felipe Silva dos Santos, de 25 anos de idade, na manhã de ontem, segunda-feira. O jovem trabalhava como entregador de gás e água e ele sofreu uma queda de motocicleta no bairro de Fátima por volta das 11 horas, na cidade de Itamaraju. Segundo informações, Felipe perdeu o controle da direção da moto enquanto realizava uma manobra e bateu a cabeça no meio-fio. Não foi dito na ocorrência se ele estava utilizando ou não capacete no momento do acidente. Felipe foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu ainda na unidade hospitalar. O delegado titular, Gilvan de Meireles Prates, autorizou a remoção do corpo de Felipe no hospital para o Departamento de Polícia Técnica para os exames de necrópsia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado aos familiares para velório e sepultamento. Sua viatura, Vital da Gabi, vai fazer o pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, até daqui a pouquinho, tá? Um abraço pra você. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos entrevista. Não saia daí, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Ô Marcos, antes da gente iniciar a entrevista do dia, vamos divulgar aí algo bem interessante, que é um prêmio que a ilhéense Elisa Oliveira concorre, né? É um prêmio nacional, ela está concorrendo com um livro em homenagem à mãe Ilza, não é isso?
É, a escritora ilhéense Elisa Oliveira é uma das indicadas ao prêmio de Afroliteratura Infanto-Juvenil Eredendê, com o livro Mucalê, a Menina de Matamba, em homenagem à mãe Ilza Mucalê, do terreiro Matamba Tombense Neto, em Ilhéus. A obra é a primeira da série Trajetórias, que apresenta a mini-biografia de personalidades ilhéenses. A escritora, que tem 24 livros infanto-juvenis publicados, é professora na Rede Estadual de Educação da Bahia. Uma mini-biografia é um exemplo de singularidade, é a trajetória única de um ser único e suas experiências. Ao mesmo tempo, a parte da intencionalidade educativa é um elemento de inspiração, identidade, vínculo, pertencimento e importante fonte historiográfica, explica Elisa Oliveira. O prêmio Eredendê valoriza e preserva as tradições dos povos e comunidades de matriz africana e dos terreiros, com apoio do Ministério da Igualdade Racial e da Universidade Federal do Recôncavo. A premiação vai reconhecer obras infanto-juvenis em ficção, poesia, não-ficção e quadrinhos que promovam a cultura e a sabedoria dos terreiros. O público é convidado a participar por meio do voto direto. Então, Tem um passo a passo aí para votar, né? Acessando @elisa.oliveira. Tem e.l.i.s.a.
Lembrando que Elisa, é no Instagram, né?
Instagram, né?
É, entra aí no Instagram da Elisa Oliveira, que é @e.l.i.s.a.oliveira, tá? Aí você clica no link da bio, vote no prêmio Erendê, e no site clica em vote. Digite na busca o título do livro, Mucalê, vote clicando no coraçãozinho, preencha os dados com nome, e-mail, CPF e salve seu voto, tá? Custa nada você contribuir aí com a Elisa, não
é
não, Marcos?
É, com certeza. E tem mais uma utilidade pública para a gente fazer aqui, Kátia, porque o nosso amigo aí, o Rogeres de Souza Vieira, perdeu a carteira com todos os documentos, né? É, aqui em Ilhéus, ele não sabe exatamente, né? Porque estava em trajeto de moto, uhum, e tinha CNH, identidade. Ele pede a quem, de repente, encontrar, é o Rogeres de Souza Vieira, entregue aqui na rádio, no Gabriela Senta, ou entre em contato com o número 739-8831-1007. 988-31-1007. O Rogeres de Souza Vieira agradece.
E aí também você pode enviar alguma mensagem, tá? Pro WhatsApp da rádio 988-29-1029.
Isso.
Pode avisar aí que nós entramos em contato também. Bem, 12 horas e 45 minutos, vamos iniciar a entrevista do dia com a doutora Marcele Marçal, ela que é infectologista. Vamos falar sobre gripe aviária, situação no Brasil e riscos à saúde humana. Ela que vai tirar essas dúvidas para a gente. Boa tarde, doutora Marcele Marçal. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde.
Bem, vamos falar, portanto, de gripe aviária, né? Também conhecida como influenza aviária, que é uma doença viral alternamente contagiosa que afeta aves, podendo, em casos raros, ser transmitida para humanos. No Brasil, os primeiros casos em aves silvestres foram confirmados em 2023, com monitoramento intensificado pelo Ministério da Agricultura e órgãos de saúde. Até agora, não houve registro de transmissão sustentada entre humanos no país, mas a vigilância continua rigorosa, especialmente em regiões costeiras e de migratórias. Então, a cepa mais preocupante, o vírus H5N1, tem causado surtos em diversos países, com alguns casos de infecção humana em outras partes do mundo. O Brasil mantém rígido controle sanitário, principalmente para proteger a cadeia produtiva de aves e evitar riscos à saúde pública. Então, nós vamos esclarecer dúvidas da população sobre a gripe aviária, os riscos de contaminação humana, formas de prevenção e medidas de vigilância em curso, tá? É, lembrando que na Bahia não tem nenhum caso confirmado, tá? Recentemente a ADAB investigou um caso em Ilhéus, em outras cidades, e já emitiu nota informando que não existe nenhum caso de gripe aviária registrado na Bahia. É, aí a gente pergunta, né, doutora Marcele, o que é exatamente a gripe aviária e como ela afeta os seres humanos?
A gripe aviária é uma doença viral, né, causada pelo subtipo H5N1. Ela afeta os humanos, principalmente que tem contato direto com aves, né? A gente não tem transmissão sustentada entre humanos. O que é que isso significa? De um humano infectar um outro humano pela gripe aviária. Então, quem são as pessoas que estão mais suscetíveis a essa infecção? Quem lida diretamente com aves? Por que que esse ano foi tão preocupante? Porque a gente teve casos em granjas comerciais. Então, é uma produção em larga escala, né? A gente fala de uma ave que tem contato com várias outras aves e com risco de ter que sacrificar um número enorme de aves. Então, isso é um problema econômico muito grande, além de ser um problema de saúde pública. É, então, é uma doença que o maior risco é para quem tem contato direto com aves. Lembrar que ela pode afetar também aves silvestres, aves domésticas, não só aves de granja. Então, se você tem, né, cultiva a ave em uma roça, um sítio, alguma coisa desse tipo, também ficar atento aos sinais e notificar as autoridades se tiver alguma suspeita. E como que a população geral consegue se prevenir, né? Realmente, ter esse contato, se for ter contato com aves, usar os EPIs adequados. Se tiver alguma ave com um quadro suspeito, notificar as autoridades competentes, né? E ter esse cuidado em relação ao consumo de alimentos que são provenientes de aves, que, tanto a carne como o ovo. Uhum. Porque uma coisa que as pessoas têm muita preocupação é em relação ao consumo. Será que eu posso ser contaminado, ser infectado através do consumo de frango ou de ovo? Não. A gente não tem isso descrito na literatura, né? O que a gente realmente sempre orienta é que as pessoas consigam ferver bem, cozinhar muito bem, né, esses alimentos. Lembrar sempre do ovo, que as pessoas às vezes têm mania de fritar o ovo e comer o ovo com a gema mole. Uhum. Então, a gema mole a gente não recomenda, não só por questão de gripe aviária, porque tem salmonela, tem outras doenças que podem acontecer, uhum, através do consumo de gema mole. Então, acaba que é uma infecção que a gente não precisa entrar em pânico, mas as autoridades competentes precisam ter esse alerta para poder conter os casos, né? Como eu mencionei anteriormente, o fato de ter iniciado em granja comercial no Rio Grande do Sul e de agora a gente já ter casos em investigação em vários estados do Brasil, né? Lembrar que a gente exporta muito. A gente, hoje em dia, graças à tecnologia mesmo, o vírus ele circula muito mais. Porque a gente acaba que transita muito, a gente transita mais, os animais transitam mais. Então, tem que sim ter a preocupação, mas não precisa entrar em pânico.
Doutora Marcele, com relação aos sintomas, né, no humano, quais são esses sintomas e como é feito o diagnóstico da gripe aviária?
Os sintomas são semelhantes aos sintomas da gripe comum. Então, tosse, espirro. Pode ter sintomas gastrointestinais, então pode ter diarreia e pode levar a insuficiência respiratória grave. A Organização Mundial da Saúde estima em até 50% a letalidade da gripe aviária. Então tem uma preocupação muito grande de saúde pública por isso também. Apesar de não ter transmissão sustentada entre humanos, né, a gente tem uma letalidade muito alta.
E em relação a como é que o Brasil tem monitorado e prevenido novos casos da doença, há riscos de uma nova pandemia, por exemplo, no Brasil? Seria uma pandemia de gripe aviária, doutora? A senhora acha?
Eu acredito que não. O monitoramento através de campanhas, né, para poder incentivar as pessoas que têm o cultivo de aves a ter essa atenção em relação aos sintomas, o isolamento dessas aves, muitas são sacrificadas, né? A gente tem um histórico de sacrificar mais de 400 milhões de aves já no mundo por conta de gripe aviária. Nossa. Mas eu não acredito que vá virar uma Covid-19, por exemplo. Mas por que, Marcele, que os países não estão aceitando a carne de ave do Brasil, já que você está falando que não tem tanto risco assim para o humano através do consumo e tudo? Porque os países acabam que têm esse receio do vírus adentrar o seu país. Uhum. E vale lembrar que os vírus da família, os subtipos, né, da família da influenza, eles acabam que têm algumas variantes. Então, a gente não sabe como é que esse vírus vai se comportar ao longo do tempo. Essa é a nossa maior preocupação. Hoje, o subtipo que a gente não tem relato de transmissão sustentada entre humanos.
Sim.
Mas a gente não consegue afirmar isso, né? Outra coisa que a gente tem a preocupação é que não, é uma doença que não tem vacinação. A vacina que a gente toma para a influenza não previne a gripe aviária.
Era uma pergunta que eu ia até te fazer,
é,
né?
Que é outro subtipo. E eu esqueci de te responder. Em relação ao diagnóstico, a gente tem exames de biologia molecular que conseguem dar o diagnóstico, né? Que faz PCR. O mesmo que a gente faz para a Covid-19, consegue fazer para a gripe aviária, para a influenza também. Então, acaba que a gente preocupa muito porque não tem uma vacina. Como é uma doença que a gente tem pouquíssimos casos em humanos no mundo, né? A gente tem, acho que, 4 casos só nas Américas até hoje.
No Brasil não tem, graças
não
a Deus.
Tem. Então, não é uma doença que a gente também sabe lidar como equipe médica mesmo. A gente não. É como no início da pandemia, né? Era tudo muito novo.
Sim,
não tem protocolos
sim.
bem estabelecidos para diagnóstico, para tratamento, para conduzir os casos. Então, a gente acaba que tem que ter esse alerta realmente. Em relação ao tratamento, uma coisa que às vezes a gente fica, né, preocupada, será que tem o que fazer e tal? Usa-se o mesmo antiviral que usa para a influenza. Existe um antiviral para a influenza que chama oseltamivir, né? E hoje a gente tem que relembrar a gripe comum, que a gente está tendo muito casos, né?
É verdade, a gripe comum está por todo lado, né,
por
doutora?
Todo lado.
Por isso que é importante também tomar a vacina contra a influenza.
Com certeza. E a gente tem tido uma adesão ruim, né, no Brasil nos últimos anos da vacina da influenza. Tanto que a gente tinha grupos prioritários. Hoje a gente já consegue, né, ampliar essa vacinação. Uhum. Porém, as pessoas ainda não conseguem ter essa preocupação,
né?
ter essa noção da importância de vacinar. E quando a gente fala em vacinar, não é só para se proteger, porque às vezes a pessoa, eu sou novo, né? Uhum. Não tenho nenhuma doença, nenhuma comorbidade, se eu pegar uma influenza, só vai ser só uma gripe. Uhum. Mas a gente tem que pensar como comunidade, né? Eu tenho uma avó, eu tenho um filho pequeno, eu posso transmitir esse vírus para outras pessoas, né? Então é muito importante você vacinar tanto para a sua proteção como para as outras pessoas que vivem com você.
Então, já que não há uma vacina específica, né, para a gripe aviária, para esse vírus, é importante que a prevenção parte do cuidado com as aves, né? Evitar
contato. É. Contato com aves doentes, ter esse monitoramento, né? Uhum. E sempre notificar as autoridades quando tiver algum caso suspeito.
Falando ainda, doutora, da questão da gripe, da influenza, né, da vacinação, já que a gente chegou nesse assunto, da importância de vacinar, lembrando que a vacinação, ela protege sim, que caso você pegue a gripe, ela vai te proteger para que você não morra, não é isso?
Isso, protege casos graves, né, que uhum. é o que a gente realmente preocupa. É, e é uma vacina que a gente tem gratuita, tem na rede privada também, mas a gente tem gratuita. As pessoas realmente precisam voltar a ter a consciência de vacinação, que infelizmente durante a pandemia, por conta de tudo que a gente viveu, muita fake news, algumas pessoas acabaram aderindo menos à vacinação.
Com medo de tomar vacina, né? Ainda mais uma vacina que está aí há muitos anos e a cada ano melhora, né?
Cada ano. A vacina da gripe, todo ano, você precisa ter uma nova vacina, porque tem outros subtipos, então ela é sempre feita com os subtipos que foram mais comuns na última sazonalidade, né? No último inverno.
Entendi. Falando ainda sobre a gripe aviária, que cuidados as pessoas devem ter ao encontrar aves doentes mortas, já que existe a gripe aviária, né?
Evitar o contato direto, porque o contágio é através de contato com gotículas, com secreção ou inalar, né? Então a gente evita o contato direto se a gente encontrar uma ave morta.
Acionar logo as autoridades competentes, né?
Isso.
Por exemplo, numa cidade como Ilhéus, você pode entrar em contato com a vigilância sanitária, tem também a própria Secretaria de Saúde, né? A DAB, que a gente já até divulgou aqui os telefones. Então é sempre importante ter todo esse cuidado, não pode tocar. Né,
isso. Nem aproximar, né?
Uhum. E essa questão, como tem muitos vírus circulando, né? H1 alguma coisa, H1 não sei o quê, são tantos que eu não consigo nem citar aqui. Aí, a pessoa tá com sintomas gripais. Ah, pode ser o Covid, não, é influenza. Ou, né, o correto mesmo é procurar a unidade de saúde, né, doutora?
Isso, principalmente se tiver sinais de alarme, né? A gente tá, agora, além de ter muitos casos de influenza, a gente tá tendo muitos casos de vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite. Inclusive, o Hospital Materno Infantil soltou recentemente uma nota de hiperlotação por conta dos casos. Então, tem uma noção dos casos que você precisa procurar por conta de sinais de alarme. Porque as unidades de saúde acabam que, de fato, em situações como essa, não conseguem acolher todo mundo. Mas a gente tem alguns sinais de alarme, né? Por exemplo, falta de ar, prostração, né? A pessoa não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer suas atividades do dia a dia, muito vômito. Então, esses sinais de alarme, sempre procurar a unidade de saúde. Ou se é uma pessoa que já tem outras doenças prévias, né? Por exemplo, é um paciente que dialisa e tem um quadro gripal, ele precisa ter esse cuidado redobrado, porque tem um risco maior de ter uma doença, uma forma mais grave da doença. O que precisa ter em mente é que, se eu tenho um quadro gripal, eu não sei o que é. Não sei se é influenza, eu não sei se é Covid, não sei se é vírus sincicial respiratório. Então, eu tenho que ter a atenção de usar máscara, evitar aglomeração, higienizar as minhas mãos, para poder não infectar outras pessoas, né? Uhum. E ter um cuidado maior ainda se você tiver contato com pessoas que têm um risco de ter formas mais graves, como eu mencionei, né? Pessoas que já têm outros problemas de saúde, pessoa que tem um problema cardíaco, né? Pessoa que dializa, ou crianças muito pequenas. Eu tô com uma criança muito pequena em casa. Uhum. Se você me perguntar...
Bebezinho, né?
Eu recebo visita? Não recebo. Uhum. Só recebo... Minhas visitas são a minha rede de apoio, né? E mesmo assim eu vacinei todo mundo, que é importante que a rede de apoio, claro, também esteja vacinada. Claro. Então ter essa atenção, de ter essa autoproteção, né? De, ah, se eu tiver um sinal de alarme, eu vou procurar uma unidade de saúde e ter essa preocupação de não infectar outras pessoas.
Ô, doutora, eu tenho uma curiosidade, viu, Marcos? Há muito tempo que eu queria perguntar isso para alguns médicos, aí aproveitar essa oportunidade. Eu percebo que tem pessoas que todo mês está gripado. Isso é comum, doutora?
Então, a gente tem, né, os sintomas gripais, por exemplo, congestão nasal ou tosse. A gente tem várias causas, né? Desde as causas virais, que aí a gente tem a influenza, vírus sincicial respiratório, rinovírus. A gente tem diversos vírus que causam quadros respiratórios. Ou a gente tem as causas alérgicas, né? E tem, por exemplo, rinite, né? Que também causa. Tem gente que tem rinite e que tem várias vezes ao ano, que também causa um quadro respiratório. E aí, só ressaltando aqui, gente... Quem tem rinite tem mania de falar que qualquer sintoma respiratório é devido a rinite e às vezes não tem essa preocupação de usar máscara, higienizar as mãos. Calma, né? A gente tem que ter um cuidado maior com o outro. Nem sempre vai ser a sua rinite. Uhum. Então, tem
pode ser alguma virose.
Pode ser alguma virose. Uhum. Por isso que eu te falei.
Por exemplo, quando tá tossindo demais, né? Aquela tosse bem expressiva, nem sempre é a rinite.
Nem
pode
sempre
ser uma virose,
é a rinite, pode ser alguma outra virose. Então, pode acontecer da pessoa realmente ter contato... Quem tem muita infecção respiratória? Criança em idade escolar. Então, acaba que os cuidadores também têm mais infecção respiratória. Pode ser, de fato, viral ou pode ser alguma outra causa. Uma causa alérgica. Uhum. Ou, às vezes, tem, por exemplo, algum problema... até a própria gastrite pode causar uma certa... Um refluxo pode causar uma certa tosse seca. Uhum. Então, tem que investigar. Se está tendo muito quadro respiratório de repetição... Nem sempre é de fato virose. Criança, em fato, em idade escolar, de fato, pode ter aí cerca de 10 quadros, 10 viroses aí durante o ano e a gente ainda considera normal.
Entendi. Principalmente nesse período, né, que a gente está tendo um aumento de casos de síndromes respiratórias agudas, né? Só um diagnóstico médico para dizer o que é realmente, né, doutor?
Com certeza. Por isso que eu dou esse
alerta. Nada de automedicação, né?
Nada de automedicação e nada de achar que, ah, não, é minha rinite, é minha alergia. E não ter esse cuidado de usar máscara, de higienizar as mãos, né? De evitar contato com pessoas que são mais vulneráveis. Pra gente conseguir controlar os casos. Os hospitais acabam que ficam muito cheios nessas épocas.
Realmente. Olha, a gente quer agradecer a doutora Marcele Massal, infectologista, que veio aqui hoje no Jornal do Meio Dia falar sobre gripe aviária, né? E também aproveitamos falando sobre a influenza, né? Que é a famosa gripe, que tá aí muita gente gripando. E aí a gente aproveita para lembrar, a doutora já alertou aqui sobre a vacinação, procure unidade de saúde mais próxima, porque está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, né, doutora? Então, muito obrigada, viu, doutora Marcele, até a próxima.
Obrigada, até a próxima.
Obrigado.
Bem, pontualmente 1 hora, mas a gente vai acionar, né, o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! E muito obrigado, muito especial e bacana para você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então você vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia, região de Vitória da Conquista. Uma tragédia foi registrada na zona rural do município de Planalto, no sudoeste baiano. Um homem, identificado como Clodoaldo, perdeu a vida após se afogar em uma área de difícil acesso dentro de uma lagoa. A polícia militar e equipes do corpo de bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o local para realizar os procedimentos de resgate e remoção do corpo. As circunstâncias do afogamento ainda não foram oficialmente esclarecidas. Clodoaldo era conhecido na região e sua morte causou grande comoção. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Conquista para os exames de praxe. Um homem, identificado como Edivan Pereira dos Santos, foi executado numa estrada vicinal no município de Ibirapitanga, às margens da BA-652, ontem, segunda-feira. Conforme informações da Polícia Civil, a vítima, que trajava calça e camiseta, foi encontrada com as mãos e pernas amarradas por trabalhadores rurais com diversas marcas de tiro por todo o corpo. A principal linha de investigação do homicídio é a disputa entre facções criminosas que vem aterrorizando principalmente aquela região de Ibirapitanga. Toda semana agora Ibirapitanga destaque negativo no setor policial. A Polícia Civil expediu as guias de perícia do Departamento de Polícia Técnica, fez a remoção do corpo. Um sequestro relâmpago foi registrado na tarde de ontem, segunda-feira, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. De acordo com informações, a vítima conseguiu escapar ao se jogar no veículo que estava em movimento no momento em que ele passava em frente ao 14º Batalhão da Polícia Militar. Apesar da queda, a vítima sofreu apenas ferimentos leves após a fuga da refém. Os criminosos continuaram em alta velocidade e colidiram com outros veículos no bairro Andaiá, ainda em Santo Antônio de Jesus. Equipes do 14º BPM foram acionadas e realizaram diligências em busca dos suspeitos. Até o momento, não há informações sobre a motivação do sequestro, nem sobre os autores do crime, que permanecem foragidos. Itapetinga, Bahia! Um homem foi preso em flagrante no residencial Moacir Mora, em Itapetinga, após furtar R$38 mil de uma residência na cidade de Santa Cruz da Vitória. O furto ocorreu quando o indivíduo entrou na casa sob o pretexto de fazer uma oração e furtou uma bolsa com dinheiro que estava em um dos quartos da casa. Câmeras de segurança auxiliaram na identificação do suspeito, que foi localizado e preso pela Polícia Militar em Itapetinga, para onde se deslocou após usar serviços de táxis de Santa Cruz da Vitória até Itororó e subsequentemente até Itapetinga. O homem confessou o furto e indicou o local onde escondeu a bolsa, porém apenas R$21 mil foram recuperados, 17 mil já haviam desaparecido. O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia da 21ª Corpim de Itapetinga para a adoção de medidas cabíveis. Uma tragédia! Um idoso de 66 anos de idade, ele morreu após ser atropelado pelo próprio carro dele. Fato este que aconteceu na zona rural de Santa Rita de Cássia, no extremo oeste baiano. A suspeita é de que João Nunes estava sozinho e ele foi abrir uma cancela, mas o carro passou por cima dele. A polícia informou que ainda está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. Não há testemunhas ou registros de câmeras de segurança para auxiliar nos detalhes. O SAMU chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o departamento, pelo DPT, Departamento de Polícia Técnica, para o Instituto Médico Legal da região. Ainda no extremo oeste da Bahia, um homem identificado como Leonildo Estanderlau da Silva, 47 anos, natural de Campo Formoso, foi morto com diversos tiros de arma de fogo em frente a uma residência localizada no bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com informações, Leonildo foi atingido por mais de 10 disparos de pistola calibre 9mm, concentrados principalmente na região do tórax. Os profissionais do SAMU estiveram no local, mas apenas puderam constatar o óbito. Segundo relatos, havia uma rixa antiga entre os envolvidos. A vítima teria chegado ao local armada para tratar de assuntos pessoais com o indivíduo, que ao avistá-lo, efetuou os disparos e fugiu ainda, levando a arma que Leonildo estava. Léo do PT! Como era conhecido Leonildo, ele foi candidato a vereador em 2024 e, segundo conhecidos, era registrado como CAC, caçador, atirador e colecionador. Ele não foi eleito. A polícia militar esteve no local e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, quarta-feira, tá? Ótima tarde para você. Bem, e nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais a edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você. Amanhã já com o nosso Renatinho Bad Boy, o Jornal do Meio Dia e Kátia Gomes. Por quê? Porque eu vou tirar férias, né?
Eu acho isso um absurdo, que eu tô aí querendo também nada. Marcos, brincadeira, aproveite suas férias. Até dia...
Primeiro, né? Eu acho que é primeiro do mês que vem.
E no primeiro dia útil de julho?
Isso.
É, então te espero aqui. Ai, de tudo. Abraço.
Falou, abraço, Kátia. Um abraço para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia no oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça Universo Calçados, na Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.